história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Homem que matou o convidado durante festa de 15 anos da filha vai a júri popular.
Julgamento está marcado para amanhã no Fórum de Marechal Rondon.
Junta Comercial do Paraná realiza treinamento para uso de inteligência artificial.
Então, nosso objetivo até o final da nossa gestão é chegar a 6 horas.
Eleição na OAB Rondonense será amanhã.
Participarão advogados de Marechal Rondon, Entre Rios do Oeste, Mercedes, Nova Santa Rosa, Quatro Pontes e Pato Bragado.
PM acionada em razão de briga e agressões entre irmãos no bairro Boa Vista.
Um foi preso e o outro com ferimentos foi para a UPA.
Mercedes inicia oferta de cartinhas para o Natal Solidário.
Temos 150 crianças para serem apadrinhadas nesse Natal.
Suplente é preso suspeito de encomendar morte de vereador eleito no Paraná.
Ele é vereador, mas não conseguiu a reeleição.
Segunda Igreja do Evangelho Quadrangular promove bazar especial.
Dia 22, sexta-feira, às 17 até às 21 horas. E dia 23, sábado, das 9 horas até às 16 horas.
Consegue Marechal realiza reunião ordinária para prestação de contas.
Tratamos alguns assuntos pertinentes, fizemos novamente a nossa prestação de conta.
Projeto pretende criar regras para alteração de nomes de vias e prédios públicos.
A matéria de autoria do vereador Pedro Rauber.
A administração de Mercedes está entre as três mais transparentes do Paraná.
E agora, no ano 2024, fomos para 100%. Chegamos aí ao selo diamante.
Recuperadas todas as pistolas furtadas do exército em Cascavel.
Não há informações sobre os autores do crime.
Outros destaques da edição desta quinta-feira. Sindicato Rural realiza hoje assembleia para debater orçamento para 2025. Calendário de matrículas e rematrículas em Quatro Pontes começa segunda-feira. Novo sistema de alerta para desastres estará disponível mês que vem no Paraná. Sexto concurso de pratos dos clubes de mães acontece nesta quinta-feira.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Em uma atmosfera com altas taxas de instabilidade, a quinta-feira no Paraná permanece com previsão de chuvas que podem ocorrer a qualquer hora do dia, especialmente entre o sudoeste, oeste, noroeste e norte do estado. A chuva tem maior probabilidade de apresentar atividade elétrica. Eventos de chuvas isoladas podem ser de forte intensidade. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 32 graus. A umidade relativa do ar está em 60%.
Homem que matou o convidado durante festa de 15 anos da filha vai a júri popular. Reportagem Daniel Ronaldo.
O Tribunal Popular do Júri de Marechal Cândido Rondon volta a se reunir nesta sexta-feira para julgar um crime de homicídio. Será réu Dirceu Machado, que em 6 de janeiro de 2024, por volta das 23 horas e 20 minutos, na Associação de Moradores do bairro Alvorada, desferiu diversos golpes de faca na região do pescoço e nuca da vítima Fernando Azevedo da Silva, que em razão da gravidade dos ferimentos sofridos, acabou morrendo. De acordo com o inquérito policial, o crime ocorreu durante a festa de 15 anos da filha do denunciado Dirceu Machado. Em dado momento, vítima e réu se desentenderam, tendo Dirceu se apossado de uma faca e partido para a direção a Fernando, sendo naquele instante contido pelos convidados. Logo na sequência, o denunciado novamente se apossou da faca e, de surpresa, sem que a vítima pudesse manifestar qualquer gesto eficaz de defesa, foi em direção a Fernando e, pelas costas, desferiu uma facada na região do pescoço, derrubando-o no chão. Diz a denúncia que, mesmo com a vítima caída, o Dirceu Machado continuou desferindo golpes. A sessão de julgamento começa às 9 horas da manhã, na sala do Tribunal do Júri do Fórum de Marechal Cândido Rondon. Para o Frente Ampla de Notícias, Daniel Ronaldo.
Ação conjunta do Exército Brasileiro e Polícia Militar resultou na noite desta quarta-feira na recuperação da totalidade das pistolas Beretta, calibre 9mm, furtadas do 33º Batalhão de Infantaria Mecanizado em Cascavel. Reportagem, Adriel Marcelo.
As buscas intensificadas resultaram na localização das últimas 4 armas em uma área desabitada na zona rural de Santo Antônio do Sudoeste. O desaparecimento de 9 pistolas havia sido detectado no último domingo, dia 17 de novembro, mobilizando 1.600 militares e forças de segurança como parte da Operação Ágata, que reforça o patrulhamento na região sudoeste. Investigações baseadas em denúncias anônimas levaram inicialmente à apreensão de 5 pistolas e munições em Espigão Alto do Iguaçu. Uma das residências inspecionadas continha armamento escondido, além de munições calibres 9mm e 12. Um dos moradores foi preso após confirmar que as armas haviam sido deixadas por um amigo. Uma outra pistola foi localizada às margens da PR-484, nas proximidades de 3 Barras do Paraná. Em nota, a 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada destacou a gravidade do episódio e reafirmou seu compromisso com a segurança pública. Um inquérito policial militar está em andamento para identificar os responsáveis pelo crime que responderão à justiça. Para o Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo.
PM acionada em razão de briga e agressões entre irmãos no bairro Boa Vista. Reportagem Claudinei Domingues.
Uma ocorrência de desentendimento familiar com vias de fatos e agressões envolvendo 2 irmãos resultou na prisão de um deles. A Polícia Militar foi acionada por volta das 14h30 de ontem para comparecer à rua Arcelino José dos Santos, no bairro Boa Vista. Um dos irmãos acertou golpes na cabeça do outro, causando ferimento profundo, a ponto de o mesmo precisar ser encaminhado por uma equipe do SAMU para a UPA 24 horas. O autor recebeu voz de prisão pelas agressões e também por danos causados na casa de sua mãe. A senhora relatou que um deles estava na casa fazendo serviços diários quando o outro chegou para descansar. Começaram a discutir e partiram para a briga. Na discussão, os envolvidos quebraram móveis e utensílios da casa, caracterizando assim o crime de dano, devido ao estrago deixado no local. De acordo com a PM, ambos apresentavam odor etílico pelo uso de bebidas alcoólicas. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
Secretaria Municipal de Assistência Social de Marechal Cândido Rondon realiza nesta quinta-feira 6º concurso de pratos dos clubes de mães. O evento será no Café Colonial, no Parque de Exposições, com início às 14 horas. Conforme a Secretária Municipal de Assistência Social, Josiane Laborde Halber, 23 receitas estão inscritas no concurso, todas com pratos à base de frutas. Ela acrescenta que o concurso terá como participantes as sócias dos clubes de mães e o júri será formado por 5 pessoas, entre elas profissionais da área gastronômica. Haverá premiação do 1º ao 10º lugar.
Mercado financeiro.
O dólar opera em alta de 0,80%. A moeda norte-americana está cotada a R$ 5,81 para compra e para venda.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, Junta Comercial do Paraná realiza treinamento para uso de inteligência artificial.
Então, nosso objetivo até o final da nossa gestão é chegar a 6 horas.
Segunda Igreja do Evangelho Quadrangular promove bazar especial.
Dia 22, sexta-feira, às 17 até às 21 horas. E dia 23, sábado, das 9 horas até às 16 horas.
A Junta Comercial do Paraná começou nesta semana treinamento de inteligência artificial para uso no Empresa Fácil, Sistema Público Paranaense, que atende o cidadão no registro e alterações de empresas, cadastro de leiloeiros e tradutores. A proposta é que a inteligência artificial colabore no filtro e encaminhamento dos cerca de 1.500 processos que são recebidos no sistema diariamente. Com esta atualização, a Jucepar espera proporcionar um serviço serviço mais ágil e eficiente, facilitando o acesso a serviços essenciais para contadores e empreendedores, por exemplo, que são os públicos que mais utilizam Empresa Fácil. O sistema promete reduzir os tempos de resposta e melhorar a experiência do usuário, tornando o processo de cadastro e arquivamento mais simples e direto. Presidente da Jusepar, Marcos Rigoni, acredita que a implementação da inteligência artificial no Sistema Fácil vai contribuir para reduzir ainda mais o tempo para a abertura de empresas.
A gente ganha tempo. O cliente, hoje, ele já tem um tempo assim bastante rápido, porque nós somos a segunda junta mais rápida do Brasil, mas com a implantação desse sistema, é bem provável que a gente melhore o nosso tempo ainda. Então, o nosso objetivo até o final da nossa gestão é chegar a 6 horas.
Em 4 pontos, calendário de matrículas e rematrículas na rede municipal começa na segunda-feira. Logan Malman.
Em 4 pontos, a Secretaria de Educação realiza na próxima semana o calendário de matrículas e rematrículas para o ano letivo de 2025. Na segunda e na terça-feira da próxima semana, o período será para novas matrículas, enquanto na quarta, quinta e sexta-feira para rematrículas na Escola Municipal Dona Leopoldina, CEMEI Professora Clarice Maria Bren e para o CEMEI Cantinho Feliz. Para matrícula é necessário apresentar cópia da certidão de nascimento, cópia do cartão do SUS, cópia dos documentos dos pais ou responsáveis, cópia do RG da criança, se tiver, comprovante de residência atual, uma conta de luz, em nome do responsável, comprovante de trabalho atual do responsável, cópia da carteira de vacina e declaração de vacina. Logo, para rematrícula, é preciso declaração de vacina, cópia da conta de luz, declaração de uso de imagem, ficha de saúde, ficha do transporte escolar para quem necessita, comprovante de trabalho atual dos pais ou responsáveis, além de documento que receberão, podendo ser preenchido em casa pelos responsáveis, o qual deverá ser levado no dia da matrícula. Para a Frente Ampla de Notícias, Logan Malman.
Novo sistema de alerta para desastres estará disponível para todo o Paraná em dezembro. Reportagem Jean Fernando.
A partir do dia 4 de dezembro, o sistema de alerta para desastres extremos via telefonia celular, utilizando a tecnologia Cell Broadcast, vai abranger o Paraná inteiro, assim como todos os estados das regiões Sul e Sudeste. A implantação do Defesa Civil Alerta foi definida em uma reunião entre o coordenador estadual da Defesa Civil, Coronel Fernando Schunig, e o diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, Armin Braun. A tecnologia, que se complementa a outros sistemas de alerta já operados pela Defesa Civil, começou a ser testada em agosto como projeto piloto nos municípios de Morretes, no litoral, e União da Vitória, na região sul, que tem histórico de tragédias climáticas. Da mesma forma, outras 9 cidades das 2 regiões brasileiras participaram dos testes de forma simultânea, gerenciados pela Defesa Civil Nacional. A tecnologia foi desenvolvida pelo governo federal e permite o envio de alertas para os celulares utilizando a geolocalização do usuário. Diferente dos outros alertas, este aviso se sobrepõe aos aplicativos do celular e é enviado a todas as pessoas que estiverem no perímetro pré-determinado via sistema, sem exigir cadastro prévio. O Defesa Civil Alerta tem a capacidade de comunicar a avisos de desastres críticos, apresentando a mensagem em destaque na tela do celular, com um toque específico de sirene e alerta vibratório. Ele será usado, por exemplo, em casos de inundações severas, riscos de deslizamentos de terra e outras situações que coloquem a vida da população em risco. O sistema está sendo implementado em conjunto entre o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, por meio da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, o Ministério das Comunicações, a Anatel, e as empresas de telefonia móvel. Ferramentas similares estão em uso em países como Estados Unidos, Alemanha, Itália e Chile.
Para o Frente Ampla de Notícias, Gia Fernando.
A segunda Igreja do Evangelho Quadrangular de Marechal Cândido Rondon realiza neste final de semana um bazar especial, inspirado no clima da Black Friday. Conforme Luciana Borgman Correia, uma das coordenadoras do evento, o bazar será realizado nesta sexta-feira e sábado.
Olá, eu sou da segunda Igreja do Evangelho Quadrangular e quero convidar vocês para um super bazar. Se é Black Friday, imagine então um bazar na Black Friday. Friday. Em um ambiente super gostoso, com ar-condicionado, peças expostas em cabides, peças novas, seminovas, usadas em bom estado, e tudo isso ainda com o preço máximo de R$20 a peça. Serão dois dias, e inovando, no primeiro dia, somente no primeiro dia, você poderá fazer troca de roupas. A cada duas roupas suas em estado de nova, que por algum motivo não é mais útil, você troca por um vale peça. Será neste final de semana, dia 22, sexta-feira, às 17 até às 21 horas, e dia 23, sábado, das 9 horas até às 16 horas. Nosso endereço é Rua 10 de Abril, 915. Venha aproveitar.
Mercado Agropecuário.
A soja tem queda de 1,53%, sendo comercializada a R$ 130,00. Milho saca, R$ 60,00. Trigo PH 78, R$ 79,00. Mandioca amido 25, R$ 643,50 a tonelada.
A seguir em frente ampla de notícias. Mercedes inicia oferta de cartinhas para o Natal Solidário.
Temos 150 crianças para serem apadrinhadas nesse Natal.
Projeto pretende criar regras para alteração de nomes, de vias e prédios públicos.
A matéria de autoria do vereador Pedro Rauber.
O Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon realiza na tarde desta quinta-feira uma assembleia de previsão orçamentária de 2025. O encontro está programado para as 14 horas no auditório da Associação Municipal dos Suinocultores. De acordo com o presidente do sindicato, Edio Chá, além da proposta orçamentária para o próximo exercício financeiro, também deverão ser debatidos assuntos relativos ao plano de ação da entidade para o ano de 2025. Um projeto de lei solicitando a adoção de critérios para alteração de nomes de prédios, bens e vias públicas está tramitando na Câmara de Vereadores de Marechal Cândido Rondon. Gladstone Pacheco.
De autoria do vereador Pedro Rauber, o projeto em questão foi apresentado na sessão ordinária da semana passada e, inicialmente, está sendo analisada pela Procuradoria Jurídica e Comissão de Justiça e Redação do Poder Legislativo. Após os pareceres, a matéria segue para votação em plenário. Pela legislação em vigor, a aprovação da mudança de denominações acontece por aprovação através de trâmite usual de projeto de lei. Pela nova proposta, a apresentação de projeto de lei com esse objetivo pode ocorrer por vereador ou comissão, sendo vedada a apresentação de duas nominações pelo mesmo edil por sessão legislativa. Além disso, o Poder Legislativo fica obrigado a realizar audiência pública para a comunidade manifestar aprovação ou não da alteração de nome. No caso de troca de nome de vias públicas, deve ser registrado o voto favorável de ao menos 50% mais um dos moradores ou proprietários de imóveis afetados pela alteração. Havendo aprovação da comunidade em audiência pública, somente será deliberado em plenário o projeto de lei que tenha recebido parecer favorável de comissão especial, composta por 3 vereadores, a ser designada anualmente pelo presidente da Câmara. Conforme Pedro Rauber, o principal objetivo é evitar transtornos aos moradores e proprietários de imóveis, que precisam arcar com a alteração de dados cadastrais dos imóveis e de contas como de luz e água, sempre que ocorre a mudança do nome de uma rua. Já com relação à troca do nome de prédios e estruturas públicas, as novas regras pretendem assegurar que a nova denominação proposta leve em consideração o legítimo reconhecimento público e a concordância da comunidade. Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
Com o lema Fazer o Bem Sem Olhar a Quem, a Secretaria de Assistência Social de Mercedes lançou nesta terça-feira, dia 19, campanha Natal Solidário. A população é convidada a participar da campanha Apadrinhando uma Criança. A secretária de Assistência Social, Juliana Hickman, destaca que não são presentes caros e todos nós podemos fazer o Natal de uma criança mais feliz.
Convidar a todos vocês para mais um projeto super especial que nós estamos desenvolvendo, que é o Natal Solidário, com o lema Fazer o Bem Sem Olhar a Quem. Temos 150 crianças para serem apadrinhadas nesse Natal. Todos vocês podem estar vindo aqui na prefeitura, retirar a sua cartinha junto com a botinha, a bolinha, para que nós possamos este ano estar fazendo a diferença no Natal das nossas crianças. Nós temos até o dia 6 para essas cartinhas serem retiradas e posteriormente nós estarmos fazendo a distribuição.
administração de Mercedes está entre as três mais transparentes do Paraná. Michael Bicker.
O Tribunal de Contas do Estado classificou a administração de Mercedes como uma das três mais transparentes do Paraná, concedendo ao município o selo diamante por seu desempenho exemplar. Os dados foram divulgados na última terça e revelam que Mercedes alcançou 100% nas ações públicas. O índice de transparência da administração pública avalia as 399 prefeituras do Paraná. E o progresso de Mercedes nos últimos quatro anos é notável. Em 2020, o município registrou apenas 70,6% de transparência, ocupando a posição no ranking de número 179. Hoje, Mercedes se destaca na terceira posição geral, sendo a primeira colocada do Oeste Paranaense. O prefeito Laerton Weber comenta a conquista, afirmando que este reconhecimento é um reflexo do compromisso da administração mercedense com a ética, responsabilidade e transparência na gestão pública.
A administração do nosso município está entre as três melhores do Paraná, no índice da transparência do Tribunal de Contas. Temos aqui no ano de 2020, aonde estava 70,6. Na nossa gestão, em 2021, 90,3. Em 2022, fomos para 96,6. E no ano de 2023, estávamos 91,1. E agora, no ano de 2024, fomos para 100%. Chegamos aí ao selo diamante. Isso sim é fruto de um trabalho de honestidade, transparência a todo o nosso munícipe. Também queria agradecer a todos os servidores públicos que vêm fazendo um bom trabalho para a população de Mercedes.
Para o Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker.
Em destaque no próximo bloco de Frente Ampla de Notícias. Eleição na OAB Rondonense será amanhã.
Participarão advogados de Marechal Rondon, Entre Rios do Oeste, Mercedes, Nova Santa Rosa, Quatro Pontes e Pato Bragado.
Suplente é preso suspeito de encomendar a morte de vereador eleito no Paraná.
Ele é vereador, mas não conseguiu a reeleição.
Consegue Marechal realiza reunião ordinária para prestação de contas.
Tratamos alguns assuntos pertinentes, fizemos novamente a nossa prestação de conta.
Nesta quarta-feira, operação integrada entre a Polícia Federal e o Batalhão de Polícia de Fronteira resultou na apreensão de um veículo roubado, preparado para o transporte de contrabando e drogas em Guaíra. Durante patrulhamento, os policiais receberam a informação de que um carro utilizado para fins ilícitos estava escondido em uma residência no bairro Eletrosul. A equipe foi até o local, onde o proprietário da casa autorizou a entrada dos agentes. Após a averiguação, constatou-se que o veículo era produto de roubo na cidade de São Paulo. O automóvel foi apreendido e levado para a Delegacia de Polícia Federal de Guaíra, onde o dono da residência também foi conduzido para prestar esclarecimentos e responder aos procedimentos legais. A ação faz parte do combate ao contrabando e tráfico de drogas na região de fronteira, uma área constantemente monitorada pelas forças de segurança. Suplente é preso suspeito de encomendar a morte de vereador eleito no Paraná, Jorge Bahia.
O vereador Odair José Carvalho da Silva, do União Brasil, o Nene da Ambulância, foi preso pela Polícia Civil suspeito de ser o mandante do assassinato de João Domiciano Neto, conhecido como João Garré, também do União Brasil, eleito vereador no município de Salto do Itararé, no norte do Paraná, com 133 votos nas eleições municipais deste ano. Nene da Ambulância teve 129 votos e a principal suspeita da Polícia Civil é que o crime teria sido motivado pela disputa do cargo, pois o suspeito deixaria a cadeira no Legislativo e passaria a ocupar a suplência no partido. Ex-vice-prefeito entre 89 e 92, Garré assumiria o cargo de vereador no dia 1º de janeiro para o mandato da legislatura 2025-2028. Conforme informou o delegado Juarley Oliveira, o fato teria motivação política, pois o suspeito é o primeiro suplente ao cargo de vereador na cidade de Salto do Itararé e, para materializar o vínculo entre o suspeito e o crime, foram feitas várias diligências, ouvidas diversas testemunhas, entre elas familiares da vítima, que revelaram essa motivação política. João Garré foi morto na casa dos pais na cidade vizinha de Santana de Itararé na madrugada do dia 9 de novembro e dois homens suspeitos pelo crime morreram ao entrar em confronto com policiais durante a fuga para Curitiba. Nene da Ambulância foi preso em um hotel em São José dos Pinhais, na região metropolitana da capital. A Câmara Municipal ainda não se manifestou sobre a prisão do atual vereador. Para o Jornal Frente Ampla de Notícias, Jorge Bahia.
Na manhã desta quinta-feira, o Conselho Comunitário de Segurança de Marechal Cândido Rondon realizou sua reunião ordinária, conforme comenta o presidente do Conseg Marechal, Sargento Carton.
Mais uma vez foi uma reunião muito produtiva, estivemos realizando a nossa reunião ordinária que se faz necessária pelo Estatuto do Conselho de Segurança. Tratamos alguns assuntos pertinentes, fizemos novamente a nossa prestação de conta do que foi arrecadado junto aos nossos convênios e mais uma vez reforçamos a importância de quem quiser colaborar conosco junto ao SAI, porque que possa depositar qualquer valor na sua conta de água é de grande importância para o Conselho de Segurança. Tratamos vários assuntos, estavam presentes os comandantes do Batalhão de Fronteira, da Polícia Penal, esteve presente o comandante da Polícia Militar, então reunimos novamente as forças policiais, debatemos e também se fez presente nessa reunião o Dr. Eric, o juiz substituto que veio participar, conheceu o trabalho do Conselho de Segurança, demos uma boas-vindas a ele e mais uma aquisição importante junto à nossa sociedade, pessoas que têm representatividade e fazem parte do Conselho de Segurança.
O Calto, do dinheiro que vem para o Conseg, todas as forças policiais são ajudadas, né? O ano está fechando bom se tratando de caixa de Conselho de Segurança?
Estamos ainda, nós atendemos bastante, houveram bastantes demandas, houve a mudança do quartel do Corpo Bombeiro que demandou, tivemos aí no ano passado o quartel da Polícia Militar, então foram gastos altos que nós tivemos, então a gente trabalhou, buscou formas de arrecadar dinheiro e hoje nós vamos fechar o nosso caixa de forma positiva, com uma reserva aí para uma eventual emergência.
Eleição na OAB Rondonense será amanhã. Reportagem César Reck.
Acontece amanhã, dia 22 de novembro, em todo o Brasil, as eleições para as novas diretorias da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. Em Marechal, a disputa para o comando da subseção teve duas chapas inscritas dentro do prazo estabelecido. A chapa 11 de agosto tem como candidato a presidente o advogado Leandro Marcondes da Silva, atual vice-presidente da subseção local da OAB. A candidata a vice é Kátia Prisnitz. A chapa concorrente é a Advocacia em Ação, que apresenta como candidata a presidente a advogada Dayana Gentilini, hoje secretária-geral adjunta da subseção. Itamar Dallagnol é o candidato a vice-presidente. De acordo com o atual presidente da subseção, advogada Nair Gales, a eleição será por sistema online e poderão votar todos os advogados da comarca que estiverem em dia com a tesouraria da OAB. Além da sede rondonense, a subseção envolve advogados atuantes nos municípios de Entre Rios, Mercedes, Nova Santa Rosa, Quatro Pontes e Pato Bragado. No total, são 369 advogados inscritos. Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.